Seguindo com as nossas entrevistas, com as pautas desta terça-feira, agora conversando com o Juliano Murbach, vice-presidente para assuntos de energias renováveis da SIC, porque vamos falar de energia solar, de sustentabilidade, de energia renovável aqui na programação da CBN Cascavel. Juliano, bem-vindo à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da CBN Cascavel, é um prazer estar aqui novamente e debatendo um assunto tão interessante, né, e tão atual, que é a questão das fontes renováveis de energia no Brasil e no mundo.
Bom, hoje o Brasil tem tido uma pauta da sustentabilidade muito forte. Muito se fala de sustentabilidade, seja na iniciativa pública, na iniciativa privada, em vários projetos e demais setores da economia. Mas não é de hoje que esse assunto vem sendo debatido na sociedade e aqui trazendo para a motivação da nossa entrevista a questão da energia solar. Qual é o panorama do Brasil, a posição do Brasil, até mesmo comparado com outros países, quando a gente olha para a energia renovável?
Bom, então, primeiramente, né, na verdade, essa é uma discussão muito ampla, um pouquinho controversa, mas é fato que em questão do aumento da temperatura mundial, a geração de energia é uma grande poluidora no mundo inteiro, né? O Brasil, nesse contexto, sempre foi ponta em função das nossas hidrelétricas, né? O Brasil é o maior produtor de energia renovável do mundo. É, isso há muito tempo, né? Desde que começamos com as nossas hidrelétricas, a nossa região aqui é famosa por Itaipu, as demais usinas ao longo do Rio Iguaçu aqui que nós temos também. E sempre foi na questão hidrelétrica. As placas solares, elas foram criadas, desenvolvidas a partir da década de 60, é muito antigo, já nos laboratórios Bell dos Estados Unidos. Mas aí houve um natural apaziguamento, não se investiu muito em termos de evolução, e o boom foi retomado especificamente na placa solar com a China a questão de 10 a 15 anos, né? Então, o Brasil nesse contexto é o maior player mundial de fontes renováveis em função da hidrelétrica e tem aumentado muito a geração também eólica em função dos bons ventos que nós temos em especial no Nordeste e muito também no solar, porque a nossa incidência solar ela é muito alta. Então você tendo essa mescla de hidrelétrica mais solar mais eólica, você tem fontes no Brasil muito fortes de geração renovável. Hoje, de 55% a 60% da energia brasileira é produzida nas hidrelétricas, 12% nas fontes eólicas e de 5 a 6% nas solares, né? Parece que é pouco no Brasil, 5 a 6%, não, mas é muito em termos de escala, até porque a maior parte dessa produção vem de pequenas usinas, em cima do telhado de uma casa, né? Não é algo que é tão grande assim, as grandes usinas solares ainda, nós temos um número pequeno no Brasil, mas que está em grande expansão. E falando especificamente na fonte solar, Marcelo e demais ouvintes, o grande player é a China, né? Nós temos duas discussões. Os Estados Unidos fizeram uma opção por IA, inteligência artificial, já há algum tempo. A China fez para fontes renováveis, veículos elétricos e baterias. Então, o governo chinês subsidia muito a indústria de fontes renováveis, em especial as placas fotovoltaicas. Nós temos um universo muito grande de indústrias chinesas há muitos anos praticando a industrialização de placas solares. O preço caiu muito, ainda subsidiado pelo governo. O que aconteceu recentemente? Tem placa solar que às vezes chega no Brasil, chinesa importada, num preço mais barato que o preço de custo na China. Isso é bom por um lado? É bom porque universalizou, né, o uso da placa solar onde tem incidência solar. Isso no mundo inteiro. África, Europa, Oceania e Brasil também. Por outro lado, complica, porque a indústria nacional não consegue ter competitividade na importação de uma placa chinesa. E eles estão com um problema de excesso de produção na China lá, que acabou com a indústria mundial, eu diria aí, na questão de placas solares. Então, nós temos essa dicotomia, essa dificuldade de contradição de muita produção que é bom para universalizar. Por outro lado, você mata a questão aí da produção nacional. Mas o Brasil tem uma boa incidência solar e hoje a fonte solar, as usinas solares, tanto a pequenininha quanto com quem coloca em cima do seu telhado, quanto a de uma grande usina solar, estão em franco crescimento no Brasil e é o que nós podemos falar daqui para frente.
Isso. Juliano, em anos anteriores tivemos um boom pela energia solar, uma certa procura um pouco mais expressiva. Claro que num primeiro momento era um pouco custoso essa relação da energia solar, era um investimento que demandava um bom planejamento financeiro porque não era tão barato. Nesse contexto eu te pergunto, como estamos olhando para agora, 2025, e projetando isso para 2026 e 2027? Como tem sido esse movimento de mercado da questão da energia solar? Ainda é rentável? É acessível? O preço já está um pouquinho melhor comparado quando começou lá atrás? Como tem sido essa procura? Como que você avalia isso?
O mercado é desafiador. Então, assim, eu vou comprar uma pequena usina para minha casa, para meu alto consumo, para baratear a minha conta. Faz sentido, né? O seu retorno, o seu payback, a depender da compra que você faz. Claro que isso depende do local em que você está, qual que é a incidência solar, o material que você compra, se você tem dinheiro do caixa próprio para pagar à vista ou você vai pegar dinheiro no banco. Então, são métricas que impactam no retorno. O retorno ele pode ser de 2,5 até 5 anos. E o produto dura aí 15, 20 anos, então faz sentido financeiramente, né? Você pôr um dinheiro agora e sim, depois de 5 anos está pago e você vai ter rentabilidade. Para diminuir a minha conta de energia. Agora eu vou fazer um investimento. Eu quero fazer um investimento, eu quero fazer uma usina solar. Eu tenho lá R$300 mil, R$500 mil, R$1 milhão, eu vou fazer uma usina. Eu, Juliano, não faria hoje. Até brinco com quem me pergunta, é só o ouvinte lembrar disso. Alguns anos atrás, né, alguém tinha um dinheiro sobrando, seja um empresário, um advogado, um médico, não importa, o que ele fazia? Plantava eucalipto. Todo mundo plantou eucalipto. Não é o melhor negócio, vai dar dinheiro. O que eu escuto falar, poucos ganharam dinheiro, porque teve uma sobra, uma oferta muito grande. Aí depois, vamos fazer sobrado para vender. Todo mundo fez sobrado. O que aconteceu? Começou a sobrar aí nos imóveis. E a usina solar começou a acontecer isso. Muita gente que tinha um dinheirinho guardado no banco, né, sob falsas promessas, sem fazer uma modelagem financeira, saiu criando usina solar. E acabou ficando com o mico na mão, porque não teve um planejamento financeiro, né? Escutou promessas de um retorno muito rápido, muito alta. Hoje o que nós estamos vendo na solar é o que eu estou te falando. Faz sentido para diminuir a minha conta? Faz. Para investimento, para eu sair vendendo, primeiro que eu não posso vender a geração distribuída. Se eu montar uma usina, eu tenho que ter um consórcio ou eu tenho que participar de uma cooperativa, né? E aí já a modelagem financeira ela ganha um novo status. Eu posso vender para o Mercado Livre? Posso. É complexo para a gente falar aqui, mas aí a sua estruturação vai ter que ser maior, o seu investimento vai ter que ser maior. Então, Marcelo, te respondendo, não é investimento para principiante, não é investimento que deve ser feito sem uma boa assessoria de modelagem financeira, sob pena de você ficar com um mico na mão. Então, você tem que se cercar de profissionais para que você possa fazer um bom negócio em termos de produção de energia solar.
É importante essa sua colocação, porque tivemos há um tempo atrás, isso de certa forma continua guardadas as devidas proporções, a questão do marketing, da publicidade, né? Foi vendido como... você vai investir e você vai ter retorno financeiro, você vai investir e vai fazer uma renda com isso. Então tem isso, isso foi levado em consideração também. Às vezes a pessoa tinha ali um dinheiro guardado, alguma coisa nesse sentido, via aquela publicidade em torno da energia solar, investia esse dinheiro, como você falou, às vezes sem muito conhecimento, sem muito planejamento, e lá no meio do caminho as coisas não saíam exatamente como foram vendidas para ele.
Eu vou te dar uma informação, eu sou diretor, né, conselheiro de uma cooperativa de energia, semanalmente, por semana, no mínimo de 5 a 10 donos de usinas solares tentando vender a sua produção para a nossa cooperativa participar dela, porque montaram, não sabia como funcionava, achava que podia montar e vender, não é assim que funciona. Você não pode vender, inclusive, a não ser para o Mercado Livre e dentro de certas especificações. Isso demonstra muito, quer dizer, você ter toda semana 5 ou 6 investidores que fizeram usinas e não sabem, estão lá com o mico na mão, gastaram às vezes R$500 mil, R$1 milhão, produzindo e não tem aonde alocar essa produção e não tem retorno disso. Quer dizer, o payback que foi prometido de 3, 4, 5 anos, se ficar um ano parado, vai pular para 7, 8 anos. Então, insisto, quer fazer, tem um dinheiro reservado? Para diminuir a sua conta pessoal, familiar, comercial, industrial, faz todo sentido. Agora, como investir, eu tenho R$1 milhão, dando um exemplo prático, quero montar uma usina para vender no Mercado Livre ou para participar de uma cooperativa ou de um consórcio. Contrate uma consultoria financeira e coloque no papel, porque o que parece um bom negócio pode ser um problema para você a curto e médio prazo.
É interessante essa diferenciação para você que está nos acompanhando e de repente pensa em fazer algum investimento dessa natureza. Que critérios, então, já que estamos aqui levando em consideração que ainda é bem vantajoso para o próprio consumo, para a própria estruturação dentro da casa ou até mesmo aí do seu comércio, que critérios essa pessoa pode levar em consideração para que ela também, claro, faça um bom negócio? Porque, por mais que seja algo aparentemente simples, mas alguns cuidados ele precisa observar para que ele feche um bom negócio e não se frustre posteriormente.
São vários, né? Primeiro, uma conta muito baixa não faria sentido, né? Então, uma conta acima de 200, 300 reais, aí eu acho que ele pode começar a pensar nisso. Segundo, ele tem que ter local para colocar essa placa solar. Então, não é só colocar em qualquer telhado, você tem que ter dimensionamento de engenharia, tem que saber se é possível. Tem projeto aí que está despencando o telhado e matando gente, quer dizer, muito mal feito. Terceiro, com quem que você vai contratar, né? Quem que é a empresa solar que você vai contratar? Procure empresa de credibilidade, não procure só dinheiro, que o barato pode sair caro. O produto que você vai comprar, qual que é a sua incidência solar? Você tem dinheiro próprio, vai pagar à vista ou você vai ter que buscar recurso no financiamento? Então, assim, tudo isso impacta especificamente no seu retorno. Por pior que seja o cenário, o seu retorno ele vai acontecer, você vai ter um retorno. Talvez não tão rápido quanto muito vendedor promete aí, não, em 2 anos, 3. Mas você acaba tendo. Agora, faça com qualidade, faça com gente séria, com produto de qualidade. Hoje as placas, né, além do preço ter caído muito, a eficiência das placas solares está cada vez melhor. Então, você compra uma placa hoje, daqui a 6 meses, 1 ano, tem um produto muito melhor. Mas são esses cuidados que devem ser feitos. E aproveitando aqui, Marcelo, pouco se fala. Ah, mas eu moro em apartamento, eu não tenho lugar para colocar a placa. Ok, você pode migrar para uma cooperativa ou para um consórcio em que você se torna cooperado, você participa da cooperativa de energia mediante uma adesão muito barata e você pode conseguir de 12 até 17, 18% de economia na sua fatura de luz sem precisar ter o desembolso de gastar com placas, com a estruturação. Tem sido muito comum esse movimento hoje. Ah, eu não quero tirar dinheiro do bolso e montar a estrutura de placa solar, ou eu não tenho, eu moro em apartamento, eu não tenho onde colocar. Eu participo de uma cooperativa. O fato de ter aderido a uma cooperativa formal, regular, lícita, eu tenho hoje 15% mais ou menos de desconto da minha fatura, porque eu sou um cooperado. Então, existem muitos modelos interessantes para você tentar diminuir a sua conta, que inclusive nós estamos, né, para deixar bem claro, o consumidor cativo da concessionária hoje está numa bandeira vermelha patamar 2.
Quer dizer, mais cara.
Mais cara. Então faz todo sentido. Ou você, se puder ter, ou participar de um consórcio de uma cooperativa.
Isso mesmo. Além da questão dessa economia na fatura, que outros benefícios uma pessoa que investe na placa solar aqui, então, para o próprio consumo, que outros benefícios ela pode ter?
Bom, basicamente é a questão de sustentabilidade, né? Também não é uma coisa tão limpa quanto se diz, porque hoje há uma preocupação da futura, o descarte reverso, porque essas placas vão durar 15, 20 anos, elas vão precisar ter um descarte adequado ambientalmente, né? É que nem a questão do veículo elétrico, ele não polui no andar, mas até chegar nele você tem muita química ali que depois, daqui a 15, 20 anos, vai ter que ser descartado. Então o grande problema do solar é o futuro do descarte de toda essa estrutura que hoje foi produzida e está sendo gerada. Mas nós vamos chegar, obviamente, que num bom senso. Mas basicamente é a questão financeira e a questão ambiental, em que você tem uma fonte limpa de energia toda hora disponível, desde que tenha sol, que também é um problema, né? Hoje, o que acontece, nós vamos demorar muito tempo aqui, mas essa intensa massificação da fonte solar está criando um problema no Brasil. Por quê? O ideal em termos de equilíbrio é que você, o que você consome, você tenha a geração adequada na época. Um pouco consumo com muita geração, que às vezes acontece, é muito problema. E muito consumo e pouca geração também é problema. O que está acontecendo hoje, Marcelo e ouvintes? Em especial a solar, ela tem uma geração que começa forte a partir das 10, 10h30 e vai até as 3. Então você tem um pico nesse horário de produção, mas você não tem um consumo tão alto. Chega 3, 3 e meia, começa a diminuir a solar, mas o consumo continua alto. Isso tem causado graves problemas em termos energéticos no Brasil inteiro, né? Nós temos esse descompasso muitas vezes de produção, de geração e consumo, e nós estamos tendo cortes, né? Muito investidor perdendo dinheiro com esses cortes, linha caída. A transmissão, a linha de transmissão brasileira, infelizmente, ela é muito antiga, ela não suporta. Quer dizer, nós vivemos um momento desafiador. O mercado de energia tem conversado muito sobre isso. A tendência é que a regulação fique cada vez mais pesada e dê uma segurada no crescimento da energia solar, porque essa alta produção, esse pico em determinados horários do dia, tem causado muitos problemas ao sistema elétrico nacional como um todo.
Ou seja, tem essa questão da estrutura, né? Você falou há pouco que a estrutura que faz esse trânsito, enfim, leva essa energia para os pontos do Brasil, ainda é uma estrutura antiga. Então também tem esse outro problema. Me parece então que temos um avanço tecnológico e sustentável, mas ao mesmo tempo algumas estruturas não conseguiram acompanhar esse avanço.
Perfeito. Além da questão da transmissão e distribuição, a saída para isso é armazenamento em banco de bateria. Ou seja, né, quando eu tenho excesso de produção no horário de sol pesado, eu ter um banco de bateria que eu possa armazenar para jogar na rede essa energia acumulada à noite. O Brasil está caminhando nisso, isso está sendo regulamentado na ANEEL e no Congresso Nacional a passos largos, porque tem muito investimento que pode vir para isso. Claro que não é barato. Hoje um banco de bateria, eu quero fazer então uma casa e quero ter um banco de bateria. O teu retorno vai demorar maior. Agora, está acontecendo com as baterias o que aconteceu com a placa solar. De novo, a China. Muita produção, muita pesquisa, muita inovação e tecnologia. A tendência é que os bancos de bateria também caiam seu preço com o tempo. E daí vai começar a melhorar um pouquinho, porque daí no excesso eu armazeno e jogo à noite na rede essa energia acumulada em baterias.
Juliano, para finalizarmos a nossa entrevista, mesmo diante desses desafios e de atenções maiores que o investidor precisa ter em relação às placas solares e à energia solar, como que você olha para o futuro nesse mercado e seguindo essa tendência? Ainda vale a pena, ainda é otimista?
Vale a pena, não tem volta, o Brasil cada vez vai ser um player maior em relação a isso. A tendência é que a fonte solar, que é o que nós falamos mais aqui hoje, ela continue em expansão, né? Tanto as células fotovoltaicas, elas aumentem sua eficiência em função de pesquisa e o preço também caia bastante. Então, não tem volta, Marcelo e ouvintes, né? A tendência é essa. Eu só reitero pela terceira vez, talvez, o cuidado em termos de investimento. Tanto para quem vai, eu quero para minha conta. Tem muito picareta no mercado, como tem muito advogado. Eu sou advogado, que não é sério, tem advogado sério, tem médico sério. Também tem. Então, procure gente qualificada para comprar o produto, para desenvolver o seu projeto, para instalar, ok? Não vão atrás de promessas fáceis e só preço, porque o barato pode sair caro. Mas tem muita gente séria no mercado, a maioria realmente é séria, e o seu retorno financeiro vai ser bom, além da questão ambiental, que você vai estar aí colaborando, né, com todo o esforço mundial hoje para tentar diminuir o aquecimento global.
Até porque é um assunto muito técnico, né? Claro. Perfeito. Que o investidor, ele não é obrigado a saber de todas essas informações, esses números, mas quem se propõe a trabalhar com isso, as empresas e profissionais que em algum momento vão comercializar isso, essas sim precisam saber, entender o que estão falando, entender o que estão vendendo. Então, realmente fica esse alerta. Você que está nos ouvindo e pensa em investir na energia solar, procure bons profissionais, boas empresas. Primeiro tire todas as suas dúvidas antes de assinar qualquer papel e fechar qualquer negócio, para garantir que realmente você esteja conseguindo e alcançando aquilo que você esteja objetivando e buscando dentro desse universo da sustentabilidade. Juliano, finalizamos então a nossa entrevista. Obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Obrigado, Marcelo. Obrigado aos ouvintes. É um prazer representar a SIC neste tema tão relevante para a sociedade como um todo.